província de Cabo Delgado está há 3 anos sob ataque. Multiplicam-se os atos de violência, vários reivindicados pelo Estado Islâmico. Esta situação que já obrigou mais de 560 mil moçambicanos a abandonar as casas, a fugir, e já fez mais de 2 mil mortes. Hoje, na tarde em direto, estamos à conversa com o coordenador nacional de projetos da ELPO em Moçambique, Carlos Almeida. A ELPO, que é uma ONGD que presta apoio a populações mais vulneráveis em vários países, incluindo, claro, a Moçambique, mas também São Tomé e Príncipe e a Guiné-Bissau. Portanto, vamos conhecer o trabalho que estão a desenvolver no terreno, também uma recente campanha que lançaram para ajudar as pessoas desta província. Carlos, agradeço-lhe a sua disponibilidade, junta-se a nós via Skype. Boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, viva. Bem-vindo.
É um prazer estar convosco.
Obrigada. Carlos, vive em Moçambique, está nesta altura também em Portugal, portanto regressou uns dias, mas para quem nos está a ouvir, e já vamos falar do trabalho da ELPO concretamente no terreno, mas pedia que descrevesse, por favor, a situação que se vive nesta altura em Cabo Delgado.
É verdade, eu resido em Moçambique desde o ano de 2010 e conheço muito bem as províncias de Cabo Delgado e de Nampula, que fica mais a sul. Aquilo que está a passar neste momento em Cabo Delgado é um profundo drama humanitário. Desde o dia 5 de outubro de 2017, em que um grupo de insurgentes atacou a vila de Mocimboa da Praia, mais a norte na província de Cabo Delgado, por estrada a uma distância de 350 km da capital da província, Pemba. Desde essa data que têm ocorrido ataques que inicialmente eram esporádicos e mais recentemente começaram a ter uma cadência maior e um grau de violência e de intensidade muito superiores. Neste momento, aquilo com que nós nos deparamos e aquilo que eu pude testemunhar foi duas realidades diferentes. Se por um lado, nas comunidades onde a ELPO tem projetos na área da educação desde o ano de 2009 e que em todas elas, sem exceção, estão famílias de deslocados, embora em número reduzido, estamos a falar de algumas com poucas dezenas de famílias, no máximo que temos são 117 famílias numa dessas comunidades, aquilo que nós podemos constatar é que essas famílias aos poucos vão se integrando no tecido social. Já estão a construir as suas próprias casas, já têm terreno para cultivar e para garantir a sua subsistência e, de certa forma, estão a conseguir integrar-se e a voltar dentro do possível à normalidade. Depois, por outro lado, temos a situação que eu também tive a oportunidade de testemunhar, que se passa em Metuge, que é o distrito vizinho de Pemba, que fica no lado oposto da Baía de Pemba, onde estão os 6 centros de deslocados e onde estão concentradas provavelmente centenas de milhares de pessoas em condições que estão abaixo daquilo que nós consideramos as condições mínimas para um ser humano viver. Se nós considerarmos que estamos a aproximar-nos da época das chuvas e que é normal em Cabo Delgado haver surtos de cólera e dadas estas fragilidades a nível de água, saneamento e higiene, podemos antever que este drama humanitário ainda poderá aumentar nos próximos tempos.
E pergunto-lhe, Carlos Almeida, nós estamos a prestar a devida atenção a este problema. Eu recordo que nós hoje ficámos a saber que Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, irá a Moçambique em janeiro, em representação da União Europeia, tudo isto na sequência também do pedido do chefe da diplomacia da União Europeia. Sabemos também que o Ministro da Defesa já disse que vai existir esse apoio na formação militar também em Moçambique, mas na sua perspectiva, estamos a dar a devida atenção a este problema? Porque é que se demorou tanto tempo a chegar a estas resoluções?
Bem, em primeiro lugar, acho que as próprias entidades governamentais moçambicanas demoraram a responder e a perceber-se do grau de gravidade desta situação. Mas acho que a comunidade internacional esteve também um pouco em silêncio e nunca se conseguiu colocar esta situação de Cabo Delgado na agenda. Eu quando penso nas soluções, e se calhar é um defeito profissional, mais do que pensar nesta solução militar, que a meu ver, neste momento é irreversível, não é? A situação ganhou uma dimensão tal que é impossível não haver uma resposta armada, mas aquilo que eu penso sempre é que a raiz da causa deste problema, mais do que questões religiosas, tem a ver com uma questão de fragilidade social. O problema é que há muitos jovens em Cabo Delgado e também na província de Nampula, que não têm uma perspectiva de futuro. E não tendo uma perspectiva de futuro, são alvos fáceis para estes grupos
Ao nível
que muitas vezes
do recrutamento, por exemplo.
por trás de questões. Desculpa, desculpe.
Ao nível do recrutamento também, por exemplo.
Exatamente, era aí que eu queria chegar. Ou seja, o recrutamento, e tive essa nota em reunião oficial com um membro, com o secretário de Estado da província de Nampula, grande parte dos recrutamentos estão a ser feitos também na província de Nampula, que é um dado, ou seja, este problema não é um problema que nós temos. Temos notado é que se não houver uma intervenção muito forte de base, sobretudo ao nível da educação, para que estes jovens tenham uma perspectiva de futuro e uma perspectiva de poder ter emprego e poder estar ocupados, continuamos com um terreno fértil para que aconteçam estas situações que têm estado, que cresceram, não é? Desde o dia 5 de outubro de 2017 até à data já passaram mais de 3 anos, não se cortou o mal pela raiz e agora ganha uma dimensão tal que será de difícil resolução. Obviamente, eu vejo com bons olhos o facto de haver esta grande atenção por parte das entidades internacionais. Eu acho que é um bom passo para que o problema se comece a resolver.
Ainda assim,
Por
hoje, por
outro lado,
exemplo, falámos já esta tarde, por exemplo, com uma eurodeputada portuguesa, neste caso Isabel Santos, uma eurodeputada do PS no Parlamento Europeu, que diz que há também desconhecimento da própria União Europeia sobre a situação que se vive em Cabo Delgado. Como alguém que conhece esta região muito particular de Moçambique, com este histórico também dramático também ao longo dos últimos anos. Esta é uma situação que tem realmente passado ao lado de todos, ou é uma situação para a qual já havia essa necessidade premente de tomar atenção e de haver também esse envolvimento, quer por parte da União Europeia, quer também eventualmente por parte das Nações Unidas, como já foi referido pelo próprio Ministro Português dos Negócios Estrangeiros?
Bem, eu acredito que neste momento já está. Os níveis de alerta já soaram isto é visto como um problema regional e não apenas o problema de Moçambique. Os países vizinhos, a Tanzânia, Malawi, e até todos os países da SADC, da Comunidade de Desenvolvimento dos países sul-africanos, estão alerta para esta situação, com medo que este rastilho que está aceso no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, possa passar para países vizinhos. A Tanzânia reportou alguns ataques recentemente, houve pessoas presas na Tanzânia, tanto mais que os ataques estão a ocorrer muito perto do rio Rovuma, que faz a fronteira entre os dois estados. Mas eu acredito que sim, isto tem estado fora da agenda dos países europeus, muito provavelmente, com exceção de Portugal. Acho que não têm saído notícias sobre este grande drama, que, como disse bem há pouco, já ultrapassa o meio milhão de pessoas afetadas, e realmente é um grande drama humanitário que se está a viver.
Falou da Tanzânia, a Tanzânia que faz parte da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que marcou já uma cimeira extraordinária também sobre isto a realizar em janeiro, portanto o assunto, como diz, está agora na agenda. Carlos, vamos passar à vossa ação precisamente no terreno. Carlos Almeida, como nós dissemos no início, é o coordenador nacional de projetos da ELPO em Moçambique. Falava desta questão muito enraizada. É preciso uma atuação muito forte, criar oportunidades e perspectivas de futuro para os jovens. O que é que vocês exatamente estão a fazer no terreno? Qual é o vosso trabalho concreto?
O nosso trabalho concreto para esta situação foi, começámos durante o mês de agosto, quando começámos a sentir que estavam a chegar às comunidades onde nós temos projetos de educação e, de certa forma, estava, apesar das escolas estarem fechadas na altura por causa da situação da pandemia de Covid-19, nós começámos a sentir que estava a afetar grandemente estas comunidades com quem nós já temos uma ligação profunda. porque estamos a falar de 11 anos de crescimento em conjunto. E optámos por trabalhar em duas áreas que são as nossas áreas de especialização, por um lado a educação, por outro a nutrição materno-infantil. Fizemos na altura um reforço do apoio alimentar às famílias, de notar que todas as famílias tinham recebido um pequeno apoio por parte do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que é a entidade governamental que gera estas situações graves que acontecem, quer naturais ou não naturais, e nós demos um reforço. E por outro lado também fizemos rastreios nutricionais a mulheres grávidas e lactantes e crianças até aos 2 anos para tentar detectar casos de desnutrição aguda e para encaminhá-los para os postos de saúde. Neste momento, aquilo que nós estamos empenhados em fazer agora no final do mês de dezembro, início do mês de janeiro, início do ano, será preparar as crianças para o retorno nas aulas. Nós sabemos que cerca de metade destes refugiados são crianças, e sendo que provavelmente metade destas crianças estão em idade escolar, é muito importante garantir que estas famílias que ao fugir, a grande maioria delas fugiram com a roupa que tinham no corpo, algumas mesmo sem documentos, é garantir que não haja motivos para que as crianças deixem de ir à escola, que seria um drama dentro do enorme drama que já estão a viver. Por isso estamos a dar um apoio, vamos continuar a dar um apoio ao nível nutricional e vamos também apoiar no retorno à escola destas crianças, quer com apoio em material escolar, quer também em apoios pontuais no que for necessário, nomeadamente obtenção de documentos e outras questões burocráticas e administrativas que sejam necessárias. Sabemos que esta situação está a provocar uma grande pressão também nas pessoas que estão nas comunidades onde nós trabalhamos e também em Pemba e em Metuge, nas escolas nos arredores de onde estão os centros de deslocados, e por isso nós estamos empenhados na nossa dimensão, ou seja, nos campos de deslocados nós não estamos a trabalhar, não temos essa capacidade, mas estamos efetivamente nestas comunidades onde já trabalhamos há alguns anos a dar um apoio muito grande. De referir também que em janeiro vamos começar um novo programa que é o projeto Caribu, que é financiado pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que tem como objetivo precisamente num dos bairros que mais deslocados recebeu, que é o bairro de Mahat, que fica perto do aeroporto de Pemba. Vamos trabalhar com duas escolas primárias com o objetivo de fazer uma melhoria a nível de infraestruturas, quer salas de aula, quer a água e saneamento, para que, devido ao facto de ter recebido um número extra de alunos, não fiquem todos prejudicados, quer os deslocados, quer as crianças que já estão inscritas na escola. Por isso, estamos a fazer uma campanha para ver se a recolha de fundos corre bem para conseguirmos ajudar o mais possível estas pessoas que estão necessitadas.
Vocês têm estas campanhas de Natal, Carlos, pode explicar melhor? Existe aqui uma campanha associada a pulseiras solidárias, outra também a presentes, portanto, para quem está a ouvir e quiser ajudar, como é que pode fazer?
Sim, olha, nós temos no nosso site, que é www.help.pt, e também num site dedicado que é presentessolidarios.help.pt, as pessoas conseguem receber toda a informação. Mas a questão das pulseiras, são umas pulseiras que têm um artefacto que faz com que seja muito, muito aprazível, porque tem um QR code, aqueles códigos de barras quadradinhos que, lendo com o telemóvel, tem acesso a uma página da internet onde tem informação sobre o tipo de ajuda que está a dar. Por isso, além destas pulseiras, que são de 4 tipos e pode conter uma consulta de nutrição, um kit escolar,
um kit de sobrevivência também, um kit de reabilitação e integração escolar.
Muito, muito obrigado, já percebi que está melhor informada do que eu no que diz respeito aos conteúdos e agradeço-lhe imenso. E com estas pequenas ajudas as pessoas recebem uma pulseira e estão a ajudar. Depois temos o outro, que é o presente gêmeo, que é as pessoas ao comprar um presente aqui em Portugal oferece um presente também para distribuir em Moçambique. É uma coisa mais simbólica, mas também é uma forma de humanizar estas crianças que tanto sofrem e às vezes são vistas apenas como estatística, e nós queremos também trazer algum brilho a este reinício de ano escolar, que com esta situação da pandemia é duplamente complicado.
Carlos Almeida, já estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa de hoje. Temos falado muito destes problemas relacionados com Cabo Delgado, também com a população moçambicana, em particular também, por exemplo, com as crianças. O Carlos Almeida, que recordamos é o coordenador nacional de Moçambique da ELPO. Mas queria também perguntar-lhe já neste final de conversa pelos desafios do Carlos, ou seja, temos falado aqui também muito dos problemas dos outros, os principais desafios que encontrou a nível pessoal e também como é que vão ser os próximos tempos. Vamos poder contar com o Carlos sempre neste tipo de projetos e a continuar também em território moçambicano?
Sim, a minha residência é em Moçambique e vou continuar por lá. A ELP tem crescido muito nos últimos anos, acredito que seja fruto do nosso bom trabalho. No ano passado, na sequência do ciclone Idai,
Idai, sim.
Começámos também a trabalhar no centro do país. Nós não trabalhávamos, estávamos exclusivamente nas duas províncias do norte, Nampula e Cabo Delgado. Na sequência do ciclone Idai começámos a trabalhar em Manica, que é a província vizinha a Sofala, junto à fronteira com o Zimbábue, com um projeto também do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, em nutrição materno-infantil, e que estendeu um bocadinho a nossa área geográfica. Agora, além deste projeto que eu também já mencionei do Camões, que é o projeto Caribu, para nos esforçarmos para tentar acolher da melhor forma possível os deslocados, também ganhámos um outro projeto em segurança alimentar e agricultura na Ilha de Moçambique, também do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e conseguimos já um projeto financiado pela Unicef em Cabo Delgado, no âmbito da Covid-19, também para tentar minimizar o facto das crianças terem ficado tanto tempo sem aulas. Por isso, o ano 2021, de certeza absoluta, que vai ser um ano muito melhor do que o ano de 2020. Essa é a minha crença e a minha fé. E acredito
Mesmo para o trabalho da própria Elpo.
Sim, vai ser um ano muito trabalhoso, porque temos muitos desafios novos, e nós temos sempre recebido os novos desafios com muita dedicação e com muito empenho, e as coisas têm corrido bem, sobretudo devido à dedicação que todos nós temos, sem exceção, que fazemos aquilo que gostamos, que é uma honra a trabalhar a ajudar os outros. E eu costumo dizer a brincar muitas vezes que se eu ganhasse o Euromilhões e pudesse não trabalhar, pagava para fazer o trabalho que estou agora a fazer, porque me enche-me o coração diariamente. Também provoca,
Pelo menos
às vezes,
teria um orçamento um pouco mais alargado para poder fazer aquilo que tem feito, não é?
É verdade, mas por vezes também temos sentimentos um bocado misturados, porque por vezes levamos murros no estômago com os cenários que nos deparamos, e foi isso que eu encontrei recentemente em Metuge, ao ver aqueles centros de deslocados e perceber que efetivamente em cada uma daquelas pessoas está um verdadeiro drama. Estão pessoas a precisar de apoio psicológico porque passaram por questões gravíssimas, e que efetivamente a ajuda que nós conseguimos fazer chegar é pouco mais do que encher a barriga e garantir a sobrevivência, não é efetivamente um retorno à normalidade.
Como se costuma dizer, o caminho faz-se caminhando. Para quem nos está a ouvir, quiser ajudar a Elpo, já dissemos aqui o site, mas eu vou repetir: elpo.pt. É simples, está por lá toda a informação sobre as campanhas de Natal para ajudar Moçambique. Mas recordo também que o programa de apadrinhamento que já existe, de crianças à distância, também continua. Todas as informações estão no site. O Carlos Almeida é o coordenador nacional de projetos da Elpo em Moçambique e juntou-se a nós. Carlos, bom trabalho, boa sorte. Que 2021 corra da melhor forma para vocês também. Vamos continuando a acompanhar o vosso trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, muito obrigado.
Bom trabalho, Carlos.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!